Fala pessoal, aqui é Alexandre Prendino, vice-presidente da TOTVS.
Prazer, eu sou Renata Tolentino, gestora executiva aqui da TOTVS. E é uma honra estar ao seu lado, viu, Prendino?
Eu que agradeço você ao meu lado para me ajudar. Estamos aqui no Liderança Sem Filtro, um novo quadro do podcast da TOTVS, já conhecido antes tech do que nunca. A gente quer conversar com as pessoas sobre os desafios delas, então a gente está aqui hoje no nosso primeiro episódio, Renata.
Olha que legal! E a gente quer ouvir por trás dos bastidores, né? Quais são os desafios reais dessas pessoas, né, que movem a tecnologia, que transformam ali, nas empresas que fazem, nas empresas do Brasil, né?
E hoje a gente está aqui com o Alexandre Lopes, o gerente executivo ou a pessoa número um da área de tecnologia da Bluefit, uma das maiores redes de academia do Brasil, possivelmente a maior em breve?
Ah, futuramente a maior, com certeza. Estamos trabalhando para isso.
Mas, Alexandre, conta pra gente, e aí não tá no script, tá, pessoal? Como que é trabalhar num escritório de uma empresa que lida com saúde, que lida com academia? Eu adoraria aqui na minha sala ter uma daquelas pranchinhas de circo, de surf, mas eu achei que ia ser muito, vai que eu caio, ia ter... Como que é no escritório de vocês? Eu sei que na academia é bacana, né? Tem lá os aparelhos, tudo. Eu adoraria trabalhar com saúde, tá? Mas como que é o escritório? O escritório tem peso? Tem bicicleta para vocês fazerem ou não? Isso é ilusão. O escritório é um escritório normal.
É um escritório padrão, normal, né? A gente tem algumas iniciativas, a gente teve lá mais no comecinho, né? A gente tem lá uma espécie de uma microacademia modelo ali, tem alguns halteres, né? Uma mesa ali de supino, né? A gente tem a famosa faixa, né? Quando a gente entra na Bluefit, né? Tem a faixa ali marcada no chão, que é bem legal. Então a gente tem isso nos andares para a gente se identificar e ter como uma marca mesmo, né? Mas não, é um escritório padrão, cadeirinhas, as mesinhas lá, tudo bonitinho. A gente não é tão extravagante ainda até esse ponto aí do negócio, tá muito implícito lá dentro, né? A gente tenta ficar mais padronizado, vamos dizer assim,
então,
né?
Já imaginei, Renata, a gente chegando lá, todo mundo fazendo polichinelo.
Eu já tava pensando em chegar com a minha mochila, porque no Pilates eu dou bem, hein?
Ótimo.
Olha lá, ia ter que ter a bola de Pilates e tal.
Mas é um ponto interessante. Quando eu comecei na Bluefit, né, sempre muito social, né? Todo mundo fala que eu sou o esquisito da TI, né? Porque normalmente a pessoa sempre vem com camiseta, né? Uma coisa mais despojada, né? Eu sempre sapatinho, calça social e tal. E eu comecei a perceber que eu era diferente. Falei, ué, mas tá todo mundo tênis e tal. Falei, não, pera lá, eu vou inovar. Comecei de tênis. Continuo social, mas eu vou de tênis.
Tá modernizando.
Aí eu falei, bom, já comecei a entrar um pouquinho aí no gancho, né, deles. Mas é isso, é um clima muito diverso, muito gostoso lá, né? Então, você tem pessoas falando de treinamento, outros voltando, falando que adoram aulas coletivas, e outros que a musculação, e de repente, né, eu me sinto, assim, totalmente humilhado ali pela maioria, falou assim, não, eu tava lá no leg press com 700 quilos. Falei, caramba, eu com 150 sofro horrores. Então, a gente procura trazer, claro, as urgências do dia a dia, mas também se distrair um pouco aí com as aventuras que acontecem no dia a dia na academia, né? E vim conhecendo os fatos inéditos, as pessoas como estão treinando, o que estão treinando, os treinos errados. Ah, mas você faz errado isso? Ou eu sentei num equipamento a primeira vez, era pra levantar as pernas, eu baixava, o colega que vai comigo falou, Alexandre, tá errado. Eu falei, por que que tá errado? Porque é pra subir. Eu falei, nossa, e ninguém fala nada.
Estava descendo.
Você deixa passar essa vergonha aqui gratuitamente.
Um novo formato.
Exato, então é isso. Isso é um pouco do clima que a gente tem na Bluefit hoje.
Que legal, cara, muito bacana isso, porque as pessoas não sabem, né? As pessoas conhecem, a Bluefit é muito conhecida, mas você tem a referência da academia. Você não tem uma referência que tem um escritório central, que tem uma pessoa de tecnologia que tá implantando sistemas, que tá cuidando dos sistemas. Mas é bem bacana essa visão. Voltando pro script, né? E a gente... Sempre a gente vai e volta nesse tema da Bluefit, porque é sempre uma curiosidade para todo mundo. Conta um pouco da sua jornada, porque nosso interesse aqui é a gente conversar com a pessoa número um, né? Com a pessoa que lidera a área de tecnologia nas empresas. A gente sabe que a função de tecnologia não é simples, né? Que ela vai desde puxar o cabo a lidar com inteligência artificial. Mas como foi sua carreira? O que marcou? Em que momento você disse, não, eu vou continuar trabalhando com tecnologia, vou rodar meus finais de semana, vou rodar o fim do ano fazendo batch de sistema, fazendo backup de sistema. O que marcou na sua carreira? O que você pode contar para quem trabalha com tecnologia, para quem está querendo ser o número um, né, numa empresa, o que marcou na sua carreira?
A minha história começa, nossa, isso no início dos anos 2000, né? Passei aquele aperto, nossa, que todo mundo, né, do bug do milênio, né? E agora, o que vai acontecer? Os relógios vão voltar a 1900, as carroças vão surgir nas ruas, né? Eu lembro que eu tinha uns colegas que trabalhavam na IBM, e eles estavam muito preocupados com isso. O que, que vai acontecer, né? O que, que vai acontecer? E no final do dia não aconteceu, foi absolutamente nada. Estamos aqui, todo mundo, e segue a vida.
Para quem é mais novo, né? Não tem nem ideia do que é isso, mas...
Exatamente, que era tudo uma função lá, atrelada ao relógio, né? E muito bem, eu começo aí na minha carreira, eu começo entrando no call center, né? No call center de cobrança, né? Aquele famoso ligar na casa de uma pessoa às 7 horas da manhã para você cobrar uma parcela em atraso.
Olha,
mas por quê? Porque o grande objetivo era ir para a tecnologia, né?
Você sempre quis.
Eu sempre quis. Ah. Primeiro era um negócio, para mim, que fazia muito sentido, né? Era divertido aquilo, eu vi máquina de escrever. Eu fiz trabalhos de escola em máquina de escrever.
Você fez o treinamento
das máquinas? Na datilografia, nunca.
Eu fiz?
Eu não fiz.
Tu tá me humilhando, isso é idade? Eu fiz, era uma delícia.
Não, mas eu tinha, eu não fiz porque...
Não quis.
Eu não achava legal, né? É esquisito falar isso, né? Mas eu não achava legal porque eu falei, justo. Pô, você vai lá pra ficar... Eu falei, vamos aprender esse negócio. Eu fazia tudo feio, né? Você via quem fazia uma coisa bonitinha, pautado, né? Eu não fazia assim. E começou esse ponto, né, de entendimento dentro da cobrança, né? E eu lembro que eu me pegava muitas vezes sentado na minha peazinha lá, com a mão no pescoço ali, olhando e falando, caramba, né? Poxa, eu tô olhando esse sistema, cobrando. Não tem um jeito de fazer esse negócio mais fácil, né? O desespero do cobrador ali, né? É quando você vai pegar e tem 10 contratos. Você fala, meu Deus, eu não vou sair daqui hoje. Agora eu tô perdida. E aí foi a primeira vez, meu primeiro contato dentro da empresa, pedindo ali um resquício de tecnologia. Me dá uma planilha para eu poder trabalhar aqui. Porque era no papel. Não podia ter nada além do papel. Pô, você fica... Comecei a colocar numa planilha e isso chamou um pouco de atenção, né? Da liderança ali naquele momento, né? E aí começou a surgir uma oportunidade que ainda não era dentro do contexto de tecnologia, mas era de telecom. Então, dentro dessa empresa, telecom, tinha uma ramificaçãozinha de sistemas. Falou assim, olha, temos uma oportunidade, né? E eu fui para essa oportunidade. Agora, hora de passar vergonha no crédito, né? Sempre falo isso, né? Fui fazer a tal da entrevista para passar. Minha primeira entrevista já, efetivamente, para entrar numa área, né? Eu sento para conversar com a liderança e tal. A gerente, na época, responsável pela área, eu sento. Ela fala, não gostei de você, eu achei legal. Seu pensamento, aquela história que você trouxe da planilha, isso trouxe para a gente aí algumas melhorias que a gente tem que ter ali no ambiente, né? Tal. Falei, ah, legal. E nunca mais tive resposta nenhuma daquilo, né? Eu atuei por volta de um ano, quase um ano e meio, né? Nessa parte aí de cobrança e tal. E de repente veio o convite, falou, olha, Alexandre, a partir de tal dia, você começa ali com o time de sistema, você vai trabalhar ali na parte de processamento de mailing, né? De dados, etc. Eu falei, caramba! Puxa, o que que mudou, né? E aí teve um fato curioso, né? Eu tava indo embora, né? Isso em São Caetano do Sul, né? Tava no ônibus indo embora, sentado, né? Falei, caramba, né? Podia dar certo essa vaga, né? Quando eu olho pra minha calça tinha um buraco imenso.
Como assim, gente?
Um buraco. Aí eu falei, meu Deus do céu, nunca vou ser chamado. Jamais. A pessoa vai falar sempre assim, relaxado.
Ah, tu foi pra entrevista com a calça com um buraco.
Que era entre departamentos, né?
Mas era um buraco daquelas calças com buraco.
Social.
Não, a empresa era Casas Bahia, né? E lá a gente usava uniforme, né? A gente sempre aquele uniformezinho bonitinho, usava roupinha salmão, né, da cobrança, calça preta social, era uma regra, tá? E aí, eu indo embora, tal, falei, caramba. Eu cheguei em casa conversando com a minha mãe, falei, mãe, ela, e aí, deu certo? Falei, putz, mãe, não acho que não. Falei, por quê? Olha só o que aconteceu aqui comigo. Ela olhou e falou assim, das duas uma, né? Ou ela vai ficar com dó de você, vai falar, você realmente precisa e vai deixar você passar. Ou ela fala, nossa, esse menino é desleixado, não dá pra colocar. E deu certo. Futuramente, a Tânia Jacomassi, hoje ela nem está mais na companhia lá e tal, mas eu falo com ela algumas vezes, assim, né? Ainda, eu gosto muito do Facebook, né? Às vezes aproximou muitas pessoas, né? Trocamos algumas mensagens. Ela nunca nem reparou nisso.
Olha só.
E eu que fiquei com esse negócio na cabeça. Então, se eu não pergunto, e eu tenho muito disso, às vezes eu fico incomodado, eu fico, mas eu vou perguntar, mas como que eu vou perguntar isso, né? E um dia eu perguntei pra Tânia, aconteceu isso. Eu falei, nem prestei atenção nisso, tá? Mas preocupado se você atendeu ou não a vaga. Não tava olhando pra mais nada além disso, porque eu precisava resolver isso rápido. Isso para mim foi um negócio que marcou muito. E foi, de verdade, minha primeira entrada dentro de tecnologia. Trabalhar com mailing, processar, literalmente, endereços e contatos para poder ligar na casa das pessoas, né? Eu lembrava que eu falava assim, ah, então quando a gente ficava lá ocioso, né? Porque era alegria no call center, era isso, né? Quando não caía ligação nenhuma, que legal, alguém fez besteira lá dentro. Então agora quem vai fazer a besteira sou eu, se não funcionar. Então isso para mim foi meu primeiro grande contato dentro da tecnologia, né? E depois disso vieram dezenas, né? Eu falo que a Casas Bahia para mim foi, assim, o lugar que eu realmente aprendi. Lá eu vivi tudo ao mesmo tempo, tudo. Desde do algo mais simples até o hiper mais complexo, né? Então tudo aconteceu, né? A gente estava um pouquinho antes conversando aquela questão de, poxa, teve que sair correndo para atender uma empresa de dono com a família Klein diversas vezes. Poxa, uma internet que parou de funcionar na casa de praia. Toca sair correndo para lá para fazer algum tipo de manutenção.
Nós vamos entrar nesses assuntos ainda com muita gente sobre trabalhar em empresa de dono e essa questão de liderar a área de tecnologia da empresa. E também receber um contato de algum parente da família. E muitas vezes, o contato da família é mais importante que o
cliente. O que você prioriza? O faturamento que está parando ou a internet da família que acabou?
No barco da família.
O que você prioriza? Faturamento ou a internet do barco?
Na época.
Da época.
Não, mas ali não é bem o que prioriza. Os dois têm que ser atendidos.
É isso.
Tem que ser os dois. Ambos têm a sua prioridade. É claro, quando a gente está falando de faturamento parado, se eu tô falando no PDV, até o próprio dono vai querer que... Fala, peraí, isso eu posso segurar um pouquinho, mas tudo dentro dos limites ali, sempre são os dois casos, nunca muda isso.
Eu tenho dois comentários para fazer, um que pouquíssimas pessoas aqui na TOTVS sabem, pouquíssimas pessoas que me conhecem sabem, meu primeiro emprego foi em cobrança. Uau. Também no telemarketing, igualzinho você fazia, chegava lá e tem uma história, um dia chegou um tio meu, porque é automático, igual você falou.
Justo.
É, teu problema, você acredita? Eu não consegui ligar pra ele, fingir. Como que você vai cobrar o seu tio? É, naquela época de inflação, do dólar, e aí eu fingi lá um probleminha no sistema. Ah, não atendeu o telefone, porque tinha essa oportunidade também, você fazia via telefone, né? É, graças a Deus, o tio tá super bem hoje, saiu da situação que ele tava. Um abraço, viu, tio? É, mas ele tá numa situação super boa, mas eu trabalhei, era isso. Quando dava uma pausa, a gente ficava super feliz, que a gente podia conversar, senão era direto, cobrança e negociação. É, e até hoje, né? É uma forma, né, de você saber também relacionar com as pessoas, tá? Mas esse é o pouco que a gente sabe sobre isso. É o começo da carreira de muita gente, o telemarketing. É. É, ou seja, forma muita gente, pouca gente sabe. As pessoas, às vezes, até não dão valor nessa carreira, mas é uma carreira super importante. A gente, hoje em dia, você vê as pessoas que atendem a gente em bancos, tem muita gente que atende super bem, né? Então, muito bacana essa história.
E toda a carreira iniciante é muito importante, né? Porque dá uma base do mundo corporativo que é interessantíssimo, né? Mas, Alexandre, voltando para você sobre essa ótica aí, eu fiquei muito curiosa sobre como você prioriza a sua rotina hoje, estando numa cadeira tão importante, né, de gestor executivo de uma empresa que só cresce, de um segmento que só cresce. E eu fico feliz, o país tem puxado esse segmento, né? Mostra que a cultura tem se transformado muito, né? As pessoas têm se preocupado com saúde. Que é uma transformação que, ao mesmo tempo, você tem o dia a dia, você tem os alunos tentando acessar a academia, você tem os problemas do dia a dia, você tem projeto, você tem transformação. Como que você lida com essa pauta que vai dos problemas do dia a dia, que é a realidade de um CIO, que ele tem problemas diversos, mas ele não pode deixar de olhar para o futuro?
Não, e ainda tem final de semana, né? O dia a dia dele é complexo, trabalha até a noite, né? As academias ficam abertas, abrem cedo. Conta pra gente como é isso, né? Porque de trabalhar no escritório ainda ter esse atendimento, não deve ser simples, aí ter filhos e família e tudo isso.
Assim, a conciliação, as unidades Bluefit, na sua grande maioria, são 24 horas, inclusive.
24 horas?
Então, esse é um dos diferenciais, inclusive, da empresa, né? Como Bluefit é o atendimento 24 horas, né? Dentro do seu segmento, né? Mas o conciliar, né? O dia a dia, o desafio, né? Que a gente coloca ali do avanço, da melhoria, de trazer mais tecnologia para dentro desse mundo é diferente, né? Porque a gente está falando de um nicho de mercado em que ele é muito específico, né? Uhum. A gente está falando de um ambiente de academia, ele é muito específico, né? A gente está falando basicamente uma disponibilização que eu vou te disponibilizar equipamentos e aulas coletivas ali no limite ali para você treinar, né? Então, ou você vai treinar de maneira aeróbica ou você vai treinar musculação propriamente dita dentro dos equipamentos. Então, é desafiador, né? E aí coloca o incremento família, né? Eu falo que por mais que eu tenha minha esposa, meus dois filhos, sem a minha esposa eu não consigo fazer o que ela faz. Sim, ela é o pilar dessa história toda, né? Ela que realmente conduz. Eu falo que ali não tem liderança, sou liderado ali dentro, porque é muito difícil, né? Muitas vezes eu comento com ela assim, a gente tá de noite conversando, ela fala assim, nossa, mas tem que marcar o exame da minha filha, tem que fazer, levar no futebol de não sei o quê. Ela fala, não, peraí que eu já vou fazer assim, assim, assado. Eu fico falando, caramba, e eu tenho uma reunião amanhã. E eu tô desgastado aqui porque eu tenho uma reunião amanhã. É muito disso, tá? E aí, quando a gente pega essas questões dos problemas noturnos, que acaba acionamento, aí você tem que sair escondidinho com o telefone. Sai correndo e vai para atender, e assim deslanchar e poder acionar as pessoas, dar a correção do problema. É muito... Eu vou dizer para você que hoje, acho que na altura de vida que eu me encontro, né, de tudo que eu já passei, hoje isso é mais fácil. Lidar com o trabalho é mais fácil. As pressões do dia a dia é mais fácil, porque tudo já passou. Já passei isso muitas vezes, né?
Bacana.
Você aprendeu a ter esse controle emocional desses problemas, né?
A famosa casca, né? O couro endurece, né?
A quilometragem, né? Ela faz falta.
Você acostuma. Hoje eu não tenho... Hoje eu brinco muito, principalmente com as pessoas mais novas que estão ali no time. Eu falo, gente, você tá bravo por quê? Não, porque falou torto comigo. Eu falei, mas, cara, essa não vai ser a primeira e não vai ser a última. Independente do segmento que você vai estar. Isso vai vir muito ainda. Vai ter gente que vai olhar super legal, super educado com você, e vai ter gente que vai bater muito forte em você, tá? Então, eu acho que o ponto principal da conciliação é isso. Eu tenho um pilar familiar muito bom, né? E aí eu tenho que dedicar isso 100% à minha esposa. Acho que ela conduz a gente ali da melhor maneira possível, né? Tento um pouquinho ali me intrometer para tentar fazer as coisas funcionarem no ambiente dentro de casa. E no ambiente de fora, eu acho que principalmente, eu acho que a principal receita é a experiência que isso levou durante todo o período, durante todo o tempo que eu passei.
Durante 20 anos, né?
Exatamente. São vários segmentos.
Para quem está entrando agora na tecnologia, na gestão da tecnologia e tem essa ambição de construção, de fazer a diferença, de criar seu mundo, o que você diria para esse novato sentando na cadeira do Alexandre hoje? Cara, eu errei isso aqui, eu não faria de novo. E isso aqui eu faria de uma forma diferente.
Olha, Renata, eu errei muito. Eu acho que, inclusive, devo ter errado 2 minutos atrás, inclusive, tá? Mas eu acho que o principal ponto, acho que é resiliência. É procurar entender um pouquinho o negócio da empresa, tá? Eu acho que, quando a gente fala de tecnologia, é muito difícil do cara ser um expert dentro do negócio, tá? Porque o negócio, ele é complexo. Quando a pessoa não é de negócio, é difícil dele, dele interpretar aquilo, mas ele tem que entender. Ele tem que saber viver aquilo que a pessoa está precisando. Né? Eu falo que tecnologia é uma área de suporte, é uma área acessória ao negócio. Ah, mas tem que ter o protagonismo do negócio. Sim, mas no fim do dia a tecnologia vai entregar a ferramenta. Então você tem que estar preparado para isso. Tem que buscar a inovação, mas dentro do contexto da sua empresa. Empresas têm todos os tipos de orçamentos, têm todos os tipos de investimentos para aquilo. E nem sempre é possível ter tudo onde a gente quer, né?
Uhum.
Mas eu acho que a resiliência de tentar entender e procurar o que é melhor. Procurar buscar aquilo que realmente faz sentido para a companhia. Trazer melhorias, sim, mas melhorias que façam sentido. Não Perfeito. Melhorar porque é legal melhorar. Né? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial. Legal, inteligência artificial é maravilhoso. Todos os potenciais que podem ser feitos. Eu acho fantástico isso, mas a gente não consegue empregar isso em tudo. Isso custa para poder se empregar em tudo. Então, como que a gente consegue ter o melhor dos dois mundos para poder alavancar o negócio, para apoiar principalmente a sua área comercial, a sua área de marketing, né, para que isso possa alavancar o negócio de uma maneira muito mais produtiva, né, e que traga aí uma prosperidade das empresas. Né? Hoje a gente, infelizmente, no Brasil... As maturidades das empresas são muito pequenas.
Uhum.
Uma empresa dificilmente sobrevive muitos anos, né? Eu lembro, um bom tempo atrás, lendo um artigo numa revista...
Que aula, que aula.
empresas que já têm 100 anos. Né? Você começa a olhar, você fala assim, caramba, são muito poucas.
São poucas.
E as empresas que morrem no meio do caminho, empresas de potenciais. Até um pouquinho antes da pandemia, a gente só falava muito em startup. Era startup de tudo quanto era jeito, né? Num jargão que eu gosto de brincar com os meninos do escritório, a gente tinha startup até de binóculo, né? Pra tudo quanto é lado. Startup. Veio a pandemia, isso freou um pouco. Né? Não digo um pouco, muito. Né? Então, como que a gente se enquadra como tecnologia nessas frentes? Como que a gente consegue fazer o melhor possível ali para alavancar a empresa? É difícil, eu não tenho uma receita, mas eu acho que você tem que viver o negócio. Eu acho que é mais do que falar, vou vestir a camisa, né? Tô naquela empresa, vou vestir a camisa. Não, eu acho que é mais do que isso.
Perfeito.
Acho que é você sentir o negócio, é você entender. Vai ter momentos bons, vão ter momentos não tão bons, eu não posso falar momentos ruins, e você está dentro do negócio, tem que estar vivendo aquilo e sentir que você faz parte daquilo. Se você não faz parte daquilo, você está no lugar errado. Você tem que procurar outra coisa. Então, foca naquilo que o negócio propõe e fazer o melhor. Eu acho que esse é o ponto principal.
Que aula, hein? Que aula, Alexandre. Porque a gente vê muito essa necessidade, né? A área de tecnologia, e nossa, Totos, somos uma empresa de tecnologia, entre lidar com questões orçamentárias, entre lidar com investimentos para o novo, entre lidar em atualizar e manter o velho, e fazer o que realmente no fim do dia funciona. Porque às vezes não é a melhor tela, a tela mais bonita que vai funcionar para uma empresa. E essa sua visão, ela é uma visão muito bacana, é uma visão que ajuda muito essa turma nova que está entrando, que às vezes a solução ela vai ficando um pouco mais antiga, você não tem orçamentos para fazer tudo, como você falou, não vai dar para aplicar IA em tudo, existe sempre essa necessidade, preciso estar inovando. E é uma visão muito interessante dessa de a área de tecnologia conhecer o negócio, que é sempre o que se diz, mas ter o seu protagonismo correto, né? Você não vai assumir o lugar do time do marketing, você vai ajudar o time do marketing a fazer melhor o seu trabalho. E casa muito com o que a gente sempre se propôs aqui na Totos, né? A gente não vai ter, muitas vezes, nem mesmo a tecnologia mais inovadora do mundo, mas a gente vai ter uma tecnologia que ajude os clientes a operarem melhor, que façam com que os clientes tenham perenidade.
Justamente. É o arroz e feijão bem feito, né? Eu acho que uma vez que você faz a base, a inovação, a melhoria, ela vem, né? Então, vamos fazer o básico bem feito, deixar bonitinho, dar sustentabilidade, dar lastro para o negócio, principalmente, né? Aí sim, você vem com as inovações, você vem com as melhorias. Aí sim, você passa a ter pista para testar. Né? Aí sim você consegue testar novidades, né? Isso é importante.
Agora, sem filtro nenhum, como você tem muita experiência, na tua visão, o que dá mais trabalho? Trabalhar numa área de tecnologia, liderar uma área de tecnologia numa empresa de dono ou numa empresa de capital aberto? Qual que é a sua visão e a sua experiência? Sem filtro, que é uma mensagem sem filtro do Alexandre.
Poxa, olha, é difícil. Eu praticamente, minha carreira toda foi em empresas de donos, né? Com uma exceção aí no meio do caminho, né? Eu acho que a empresa de dono, ela é mais fácil de a gente controlar as decisões, né? Porque depende, basicamente, se o dono quer ou não. Claro que a gente tem o corpo diretivo, tem tudo acontecendo ali, faz todo sentido, claro, padrão. Mas eu acho que a empresa de dono, ela tem uma classificação melhor ali de você lidar com o dia a dia, né? Porque é mais direcionável, né? Qual que é o propósito, qual que é o objetivo, onde vai chegar e o que vai ser feito. Quando a gente pega já uma empresa mais corporativa, né? Já, né? Um capital já mais dedicado ali com investidores e tudo mais, você tem algumas barreiras a cumprir ali, né? Você tem regras a cumprir, né? Então, você sempre tem que pensar olhando a melhor forma, né? O melhor investimento. Você tem menos margem para erro, eu diria. Um erro ali, poxa, você não é só o dono que você vai deixar chateado ali, mas você consegue contornar. No fim do dia, você sempre consegue contornar com o dono. Olha, não foi como nós esperávamos aqui, mas a gente consegue tentar trabalhar para melhorar isso. Agora, quando você está numa empresa capital aberta ali dentro de um investimento, é mais difícil.
Você acha que com dono você tem mais abertura para testes, né?
Exatamente. Você divide a responsabilidade, eu diria, né? Você fala assim, ó, senta aqui, vamos... Esse é o projeto. As falhas podem estar aqui. Agora, você tem uma capital aberta, é decisão. É sim ou não, olha, é isso, o risco é esse. Todo mundo toma um risco? Todos tomam um risco, mas é mais difícil, porque depois você justificar. Mas lembra, porque quando a gente fala que o capital aberto, ninguém vai olhar para trás e falar assim, realmente, você disse ali que tinha um risco, né? E o risco aconteceu. Ninguém volta. Ninguém faz o review daquilo. Segue a partir de lá, né? Mas o condomínio fala, a gente conversou que podia dar um problema no caminho. Aconteceu. Assim, tudo é pautável, tudo a gente tem que também ter um pouco de serenidade, de controle, né? Mas eu não gosto de fazer nada onde eu não tenho controle. Né?
Assim, perfeito.
Vamos dizer assim, navegar em águas turbulentas sem um mapa na mão também não dá. Vamos ter um pouquinho de capricho e se controlar de verdade, né? Sei que eu falei, não respondi, fiquei em cima do muro completamente. Tá, mas é isso mesmo, tá? Eu tenho uma preferência por dono. Tá?
Eu não achei você em cima do muro. Eu ia falar, você tem preferência por empresa de dono. A gente entendeu.
Eu tenho uma preferência, mas o lidar com o dono é melhor, tá? É melhor. Se eu pudesse, na minha vida inteira, escolher, eu sempre trabalharia em empresa de dono. Eu acho melhor. Mas, por outro lado, a empresa de capital aberto, ela tem os riscos mais mapeados, né? Você tem mais regras ali a ser cumpridas, então a culpa é dividida, uhum, né? Você acaba tendo os fatores externos que podem ocorrer no meio do caminho, eles são mais fáceis de você mapear e identificar num possível distrato daquela casualidade.
O Alexandre, eu tenho uma... Na verdade, a gente quer criar uma biblioteca, uma espécie de biblioteca aqui no podcast para quem nos assiste, nos acompanha, sobre hábitos, sobre rituais que você tem, ou rotinas, o que, que você segue para se manter atualizado, que tipo de curso você faz, onde você busca conteúdo. A gente quer criar aqui essa biblioteca para que as pessoas possam também encher ali a biblioteca e se transformarem e evoluírem, né, como conteúdo.
Não, bem legal. Eu procuro sempre participar, na medida do possível, sempre de todos os tipos de feiras e eventos pertinentes à área. E sempre olhando... Nunca a tecnologia por si só, né? Não o mecanismo tecnologia, mas a tecnologia empregada. O que estão usando e de que forma está sendo usada, né? Então, eu sempre recomendo workshop, né? Para todos aqueles que sempre tem aquele vendedor que fala, olha, eu queria mostrar minha solução, meia hora, uma hora, assista. Tenha curiosidade de ver o que está... Você não vai comprar, muito provavelmente que não. Mas entenda o que o mercado, né, está te entregando. O que o mercado está trabalhando. Né? Tem muita coisa boa aí que às vezes cai como uma luva. Não olha preço no primeiro momento. Olha a solução, olha a tecnologia. Isso mantém mais do que atualizado. Te mantém vivo no mercado.
Perfeito.
Porque talvez naquele momento, naquela posição que você está, não faça nenhum sentido. Mas um mês, um ano, dois anos depois, fala, nossa, é o que eu precisava para resolver. Eu lembro que eu falei lá atrás com aquela pessoa e aquilo vai me ajudar hoje. Então, eu acho que isso faz muito sentido, trabalhar principalmente com esses workshops, os entendimentos das ferramentas, como que elas estão sendo empregadas, de que forma estão sendo empregadas. Abra a mente, né? Eu sou um adepto muito grande de open source. Eu acho maravilhoso o que as comunidades open source fazem hoje no Brasil e no mundo, né, como um todo, mas cautela. Mas procura entender, procura ver. Sempre tem alguma solução ali que você vê lá open source que você vai ver depois uma empresa consolidada com suporte vai te entregar e você começa a ter o entendimento daquilo, né? As famosas provas de conceito, né? Então, minha recomendação seria participe de feiras, participe, ouçam os vendedores, participe o máximo que for possível dentro do seu dia a dia. Eu acho que é o melhor remédio, é ver funcionando. Livro, artigos, vídeos, tem um monte. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? O papel aceita tudo.
Uhum.
Mas quando você vê aquilo funcionando de verdade, você fala assim, é assim que funciona. Deixa eu ver no seu laboratório como é que é, como vocês usam, né? Eu sempre coloco, né, alguns anos atrás uma empresa veio trazer pra gente uma solução de agenda, né? Falei, poxa, mas que legal, achei maravilhoso. Falei, mas deixa eu ver funcionando. Não, eu não tenho ainda um conceito aqui pra te mostrar. Mas vocês não usam? Falei, não. Falei, você tá vendendo um negócio que você não usa. Mas por que que você não usa? Não, porque eu uso um padrão aqui mesmo, né, do meu e-mail e tal. Eu falei, poxa, aí fica difícil eu te ajudar também, né? Eu preciso que você use o seu produto.
É conhecer os cases de fato, né, Alexandre?
Exato, isso é importante.
Estamos chegando no final, é isso? Estamos chegando
sério?
No final. Passou muito rápido. Eu poderia ficar aqui falando de muita coisa. Você falou do telemarketing.
Mas você imagina como é que tá o celular dele bombando de um monte de Alexandre, Alexandre, volta,
ele
cadê
desligou.
Você?
Ele desligou. Ele pediu, o diretor pediu pra desligar. Você falou do telemarketing, você falou da esposa. Hoje eu também não me vejo sem minha esposa pra me acompanhar. Não dá pra ser um alto executivo com as funções. Você falou da figura de tecnologia, de fazer a tecnologia que funcione, a tecnologia que encaixe no orçamento naquele momento e não a tecnologia por si só. E para a gente concluir, né, a gente não vai usar o tweet, mas vai usar uma linha de código, e não precisa ser uma linha de código real. Numa linha de código, qual seria a sua mensagem final para quem está nos escutando agora, para quem vai estar com a gente assistindo?
Olha, obrigado primeiro pelo convite. Para mim foi muito legal também, muito enriquecedor trocar um pouco dessas experiências, muito bom mesmo. Parabéns aí pelo canal, que pode abrir para a gente poder também falar com vocês e mostrar um pouco da nossa trajetória, isso é importante. Acho que uma mensagem importante que eu deixo é o seguinte: é desafiador, tá? O começo é muito difícil. É muito difícil. Ficar acordado até tarde, muitas vezes virar noite, é difícil. Se manter atualizado, você vai constituindo família ao longo do período, é difícil, não é fácil, tá? Mas não desiste. Eu acho que a recompensa no final é muito boa. Ter o reconhecimento no final é muito bom. E eu não estou falando de reconhecimento financeiro. Estou falando de reconhecimento de que você se torna dentro do mercado, né? De por onde você passar, as pessoas te conhecerem e falar: olha, ele passou, ele fez isso. Ou que fez certo ou que fez errado, mas que você fez isso. Você deixou sua marca. Eu falo que, para mim, a maior entrega que eu tenho dentro de uma empresa é quando eu deixo um legado. Eu deixo algo que eu fiz. Ou que transformou a vida de alguém, que alguém cresceu lá dentro da companhia, que alguém passou a exercer funções diferentes. Isso é muito gostoso. Quando você, claro, você alavanca, mas as pessoas também estão alavancando junto com você, né? Ou tem pessoas que hoje são pares e que ontem trabalhavam para mim, né? Ou comigo, né? Então, eu não sou a função que eu estou, né? Eu não sou um gerente executivo, eu estou como. Então, eu acho que não desista, siga, persista. Estude, eu acho que tem que estudar bastante, tem que ser curioso, vá atrás, não desista, vou falar mil vezes, nunca desista, tenta. Mesmo que vai dar errado, insista, vai dar certo no final. Afinal, a recompensa é boa, vale muito a pena.
Que muito legal. Muito obrigada. Me remeto ao Cortella, né? Qual que é a marca que você quer deixar no mundo, né?
Exatamente.
Alexandre, muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui conosco. É excelente te ouvir. Acho que a gente vai precisar de um novo podcast com você, com vinhos. Fica aí o pedido. Mas obrigada mesmo.
Imagina, agradeço.
Obrigada, pedido.
Obrigado, Alexandre. Valeu.
Eu agradeço muito, obrigado.
E a todos vocês, pessoal, esse é um episódio que vai acontecer a cada quinzena no Antes Tech do que Nunca. Acompanhe a gente em todas as redes, nos siga, compartilhe, porque aqui tem muita informação, muito conhecimento, muito aprendizado e transformação digital.
E para quem quer acessar direto, podcast.tots.com.
É isso aí.
Tem todos os podcasts lá, mas estamos em todas as plataformas.
Todas.
Quinzenalmente a gente vai ter um episódio. Então dá para seguir, dá para acompanhar, dá para entrar direto no site.
É isso aí. Assista escutando no carro, assista de casa, de onde quiser. O importante é consumir conteúdo de qualidade e buscar a transformação que a gente precisa.
Muito bacana.